noites de lua que a gente tem despertam desejos e nos levam mais além. Queria tanto te encontrar, te dar um beijo e também te amar. Isso é a vida, é o amor. Onde quer que esteja, seja como for, venha pra onde estou. Vem sentir esses ares de verão.
Belíssima escolha esta para iniciarmos esta segunda hora do Espaço 1518 com Nati Ruth, Sol do Meu Amanhecer. A escolha não foi minha, foi do meu convidado que está aqui à minha frente, com quem eu vou falar nos próximos minutos, Fábio Nobre, é ele o nosso convidado, para dar um pouco mais de cor, brilho e suspense ao nosso programa de hoje. Vamos falar de literatura. O nosso convidado é um jovem lusodescendente, já que nasceu na Suíça, é filho de pais imigrantes, mas que desde cedo teve uma paixão profunda pelas palavras. E o resultado está à vista. Tempo a Conta Gotas é o seu mais recente livro, do qual nos vai falar. Mas não só nos vai falar do seu livro, mas também das suas escolhas académicas, já que licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tirou um mestrado em Estudos Literários e Artísticos, vertente de Literatura pela Universidade do Algarve. Vai falar-nos também da sua incursão pelo mundo da política, porque atualmente é deputado municipal no Conselho de Lolé e presidente da Associação Juvenil Acredita em Ti. E tudo isto ainda dá tempo para escrever um livro, não é assim, Fábio? Olá, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Nélia. Em primeiro lugar, queria agradecer à Rádio Lagoa pela disponibilidade em receber-me para falarmos um pouco de literatura e também de todos esses assuntos que a Nélia referiu. Para mim é um grande prazer estar aqui, portanto quero agradecer à Rádio Lagoa, à Nélia e a todos os seus ouvintes. É verdade, eu tenho algumas atividades, eu gosto de pensar que isso parte de uma crença minha, que é de que só temos uma vida, portanto só temos esta vida.
Há que aproveitá-la ao máximo.
Há que aproveitá-la ao máximo e há que ser produtivo. Dito isso, sim, eu tento ser um cidadão ativo, um cidadão interventivo, e vai daí, não só escrevo, porque é algo mais introvertido, mas também tenho essas atividades que me dão muito gozo e muito gosto.
Portanto, o tempo é gerido mesmo ali a conta-gotas.
bom trocadilho. É verdade. É preciso saber gerir o tempo. Há tempo para tudo, inclusive para viajar, para estar com os amigos, para relaxar. Mas sim, se eu vir que passo muito tempo sem fazer algo de útil, que eu sinta que é útil, começo-me a sentir mal. Literalmente. E daí que tenho em verdade também, e por essas diferentes áreas, também para me espicaçar a mim próprio e ver até onde é que sou capaz de ir.
Portanto, esta é uma paixão que começou logo desde muito cedo, como há bocadinho estávamos aqui a falar. Desde miúdo, já na escola, tinha esta apetência para as letras, para o mundo das palavras, não é?
É verdade, Nélia. Desde miúdo que isso aconteceu. Na primária era comum a professora pegar nas minhas redações, que eram expressões escritas, e lê-las à turma, o que me envergonhava muito.
Colegas diziam, uau, Fábio!
Sim, os colegas diziam isso, que gostavam muito. E naquele dossiê da quarta classe, quando nós acabamos o primeiro ciclo, a professora apelidou-me de escritor. Portanto, foi muito engraçado isso. Acontece que eu sempre gostei de escrever, mas pensaria, ou achava eu, que era mais para uma área de jornalismo. E foi isso que me levou, então, ao curso de Ciências de Comunicação.
Porque quando já era mais pequeno, já tinha na ideia que queria ser, portanto, queria seguir o jornalismo, era isso?
Sim, eu era jornalismo e astronauta. Acho que foram as duas grandes paixões. Astronauta, percebi ser.
Ainda está a tempo,
ainda estou a tempo. Bem, a minha mãe costuma dizer que eu tenho muitas vezes a cabeça na Lua, portanto...
de alguma forma já o é.
Qualquer coisa já está. Sim, isso então levou-me a Lisboa, à Universidade Nova de Lisboa, e tirei esse curso. Gostei muito, conheci pessoas que ainda hoje são amigos para a vida. Aconteceu que depois do curso terminado, fiz um estágio no Correio da Manhã, na parte esportiva, e por vários motivos acabei por desiludir. Convenhamos também que o Correio da Manhã, todos nós sabemos, se calhar não é o jornal de referência, perdoem-me os meus colegas, eles também o saberão, não é aquele jornal de referência nacional, mas houve várias coisas ali, os meandros do jornalismo, que acabaram por me desiludir. Acabado o estágio de 6 meses, regressei para a base, portanto eu sou de quarteira, para a quarteira. Ainda fiz alguns trabalhos como freelancer para o jornal Record, mas depois aos poucos eu fui-se abrindo essa porta, não nunca pondo em questão o amor pelas palavras e pela escrita, mas mudando um pouco a variante e percebendo que se calhar eu queria outra coisa. Até porque uma das minhas principais dificuldades quando estava a tirar o curso era ser resumido. Portanto, eu gostava sempre de dar asas.
E isso às vezes... O que é bom para quem quer ser escritor.
Ora,
e para quem
bem,
quer escrever,
para jornalista,
bem.
É que pode ser mais complicado. E então comecei a minha história de amor, assumidamente, a partir daí, pela literatura. Portanto, tenho 30 anos, isto publiquei o primeiro livro em...
É isso que eu ia dizer, portanto, no dia em que envelheci, foi o primeiro livro, em 2010. E depois O Silêncio das Palavras, em 2012. Portanto, acabadinho, digamos assim, de se estrear na idade adulta, decide então que é hora de escrever esse seu primeiro livro.
Sim.
E como é que essa decisão é tomada?
Eu, quando comecei a escrever o livro, não sabia que estava a começar a escrever um livro. Foram pequenos trechos que depois até se foram ligando e fazendo algum sentido. E daí segui muito ao ritmo também de Natty Roots, é engraçado. É uma banda que eu gosto muito. E comecei. Devo confessar, hoje visto à distância, que eu cometi um erro que muitos jovens escritores cometem, que é ter uma grande pressa em publicar, em mostrar algo, em mostrar trabalho. Não me arrependo do livro, porque é uma escrita que eu já não consigo repetir, pela ingenuidade, talvez, por uma certa pureza que se calhar possa transmitir, mas que é um livro que me traz muitas memórias. E uma coisa engraçada, e que se calhar muitas pessoas que leem e que escrevem poderão rever-se nisso, é que quando estamos a escrever ou a ler um livro, decoramos muitas coisas. Portanto, eu consigo lhe dizer quando é que li, em que altura estava quando li determinados livros, e neste caso da escrita consigo lhe dizer que músicas ouvia, como estava, como me sentia. Portanto, fica cristalizado de uma forma muito clara na mente, e isso é muito muito engraçado, e é algo que eu vou...
O disco Regina ainda está bom, Fábio.
Exatamente. Muito obrigado. E é algo que eu revisito a miúdo. Não sei se mudarei, eu julgo que não, porque esta realmente parece-me ser a grande paixão. E eu tenho uma frase que é: eu digo que eu não gosto de escrever da mesma maneira que eu não gosto de respirar. Escrevo porque preciso. É uma forma de expressão, como há os músicos, os pintores, os escultores, não é? Cada pessoa tem a sua forma de desabafar. A minha é realmente a escrita. Se eu ficar muito tempo sem escrever, posso lhe dizer que começo a sentir um mal-estar físico, mesmo físico.
E como é que se inspira para escrever? Há aí algum segredo que nos queira revelar?
Segredo, se calhar não há. Ou se há, eu não sei dizer. Eu inspiro-me nas vivências, em livros que me vão acrescentando algo. Há um escritor que todos nós conhecemos, que é o Osho, que diz que a originalidade não é mais do que subir a um enorme monte de areia e deitar apenas um punho de areia. Isto é, nós temos que... Nós vimos de séculos e séculos de pessoas que estiveram antes de nós, que disseram e fizeram muita coisa, e é difícil fazer algo de novo, verdadeiramente novo. Podemos é reciclar algumas ideias, reestruturar algumas ideias, e daí então deixar a nossa marca. E é um pouco isso. Quanto mais leio, e eu adoro ler, mais me apercebo que é muito difícil escrever algo completamente novo. O que não impeça que não haja realmente alguns assuntos que eu quero abordar, e que o faça através de vivências, de algumas viagens que fiz, e de viagens interiores também, sim, sem dúvida.
Ora bem, depois de 2 anos depois deste livro, no primeiro livro, No Dia em que Envelheci, em 2012, munido de uma aguçada inspiração, volta a repetir a dose e eis que surge O Silêncio das Palavras. E agora, dotado de uma enorme capacidade voraz de fazer malabarismos com as palavras, eis que nos chega então O Tempo a Conta-Gotas. Fale-nos então desta intrépida aventura neste livro. Podemos classificá-lo como? É um romance?
É um romance. É um romance, mas eu deixo-me fazer só este pequeno à parte, porque para pessoas que se calhar não leem muito, podem confundir romance com uma história de amor. E romance não é, pode ser uma história de amor, mas é um género literário, não é? Como temos outros. Dentro deste género de literário, que é o romance, que se calhar... hoje, em pleno século XXI, é o género literário mais em voga, como por exemplo no século XV do nosso Camões era a epopeia, não é? É onde surgem muitas obras. Porque dá uma grande liberdade ao autor e é possível fazer muitas experimentações. É um romance que se passa, curiosamente, no Algarve. É também um voltar a casa literário. É um romance que alberga também uma história... da Guerra Colonial, de um amigo que já faleceu, que esteve na Guiné, e que se fechou comigo uma tarde numa sala a contar a sua experiência, que eu aproveitei literariamente.
No fundo, baseia-se em alguns factos reais.
Completamente. Eu diria que quase todos os livros se baseiam em factos reais. Depois são maquilhados pelo autor. Há uma frase do José Luís Peixoto que eu gosto muito, e ele diz que por muitas coisas diferentes que um escritor escreva, o escritor escreve sempre sobre si. Portanto, seja na fabricação das personagens...
No fundo está lá um cunho pessoal, não é?
Está. Pode estar mascarado. Pessoas que não me conheçam tão bem, ou podem não perceber-se onde.
É como o jornalista, nunca é totalmente imparcial, não é?
Claro, a subjetividade é algo que é
está
muito
lá,
bonito na teoria,
um
mas que é impossível fugir, não é? Quando falamos em objetividade, parte sempre de um sujeito, não é? Portanto, há sempre uma certa dose de subjetividade. Sim, eu diria que com os 30 anos é sem dúvida o livro mais bem escrito, o melhor livro que eu fui capaz até à altura. Serviu também para exorcizar alguns demónios. Quase todos servem também. E sim, passa-se no Algarve, mais precisamente em Quarteira, numa primeira fase. E é a semelhança, é engraçado, porque há aqui um certo retornar ao primeiro livro. Parte, portanto, o narrador é uma pessoa idosa. E o livro acaba por ser uma espécie de flashback. Portanto, é o narrador a explicar a vida dele. O porquê que as coisas são como são. Isto porque eu sempre tive uma grande sensibilidade para com as pessoas mais idosas.
E vamos encontrar também nesse livro vários personagens?
Sim, vamos encontrar vários personagens, sim, que fizeram, no fundo, parte da vida do narrador. Eu também não quero dizer
alongar
muito
não é?
Exatamente, para deixar sempre uma curiosidade. Mas é muito isso que se passa. Portanto, o narrador está num lar. Os leitores depois perceberão isso facilmente, e é a partir daí que ele depois fala sobre tudo o que se passou, inclusive a guerra, que neste caso englobei, não sendo a pessoa que me contou o meu amigo, englobei na história pessoal do narrador, da personagem principal. E portanto essa também é um pouco a magia de escrever, não é? Somos os deuses do nosso próprio
portanto,
mundo.
Portanto é um livro completamente diferente dos anteriores.
É completamente diferente, sim. No que diz respeito à técnica não há comparação, também porque passado 8 anos do último livro, houve muitas leituras.
Há um amadurecimento também, não é?
Há isso tudo, sim, claro que sim, claro que sim. Então essa diferença, para quem leu os primeiros dois livros, é notória. E para quem não leu e lê este, vai perceber que também é um livro que está, pode gostar ou pode não gostar, mas é um livro onde foi colocado muito trabalho. Portanto, onde reescrevi, apaguei, corrigi, não gostava.
Teve de fazer muitas pesquisas, Fábio?
Algumas, sendo que a principal foi feita com o meu amigo, portanto eu cingi-me, a história que ele me contou, cingi-me. Portanto, todos nós sabemos um pouco o que se passou na Guerra Colonial, portanto isso também não é o que ocupa a maior parte do livro, mas é algo que faz parte da nossa história coletiva, né? Portanto é normal que possa surgir. Depois, resulta também de algum conhecimento que eu tenho, e algumas pesquisas feitas, sim. Também não é um livro técnico, é um romance, portanto está bem que há os romances históricos, por exemplo, aí sim convém situar no momento histórico. Neste caso também dei asas. É um livro também muito filosófico, eu sou muito filosófico, muito introspectivo. Parto das coisas rotineiras do cotidiano para depois fazer uma introspeção, e nesse aspecto aproximo-me muito da poesia, que eu também gosto muito, e dos poetas, e a sua capacidade de reescrever a realidade, não é? Que faz muita falta. E que cada vez eu acho que faz mais falta, sinceramente.
Portanto, apostou no romance, portanto é o seu terceiro romance.
É o meu terceiro romance publicado, sim.
E já pensou, por exemplo, em escrever outros géneros, por exemplo, a poesia?
Sim, eu tenho muitos poemas escritos.
Contos, literatura
tenho
infantil,
tenho alguns contos,
por
tenho
exemplo.
Crónicas. Tenho um pequeno projeto, que não sei ainda o que dará, de literatura de viagens, porque eu também gosto muito de viajar. Só que eu, para já, a poesia não tenho a coragem de publicar ou de me arrogar
No romance que se sente mais confortável.
Para já, sim. Embora tenha um grande amor pela poesia e ultimamente tenha lido muitos livros de poesia, é no romance que eu, para já, me sinto mais à vontade. Embora isto escrever é algo muito solitário, hajam sempre muitas dúvidas. Eu sou capaz de acabar de escrever um parágrafo e achar nesse momento que está bom, no dia seguinte já acho que não está nada.
Já volta a apagar tudo e a reescrever.
Ou então, por exemplo, a mostrar à minha namorada, ela tem muita paciência, a perguntar-lhe o que ela acha, mas quando ela diz que gosta, eu digo sempre, pois gostas porque és a minha namorada, né? Portanto, eu às vezes tenho um pouco também essa falta de confiança, que é normal. Que é normal, isso também, há muitos escritores que falam desse bloqueio criativo, porque é realmente muito solitário, é muito difícil nós aferirmos a qualidade do livro. Antigamente era muito comum os autores trocarem os seus manuscritos antes de publicados, até porque muitas obras não se sabe bem quem é a autoria, porque emprestavam ao fulano, o fulano reescrevia algumas coisas, mandava-me, eu gostava e deixava assim. Hoje em dia, como vivemos um pouco mais isolados, mais fechados, isso também se torna um pouco mais difícil, infelizmente, e também se calhar alguma competitividade entre porque isto também é uma área em que isso existe.
A competitividade é muita, não é? Porque se costuma dizer que hoje em dia quase toda a gente escreve um livro, não é?
Sim, olha, isso é um bom gancho de entrada para falarmos dos meus primeiros dois livros, que foram publicados por uma editora diferente, portanto, a Chiado Editora, que agora trocou de nome, é Chiado Books. Este meu último é bom dizer, porque é uma editora que se tem portado muito bem, tem feito um esforço enorme, uma editora nova, tem pouco mais de um ano, é Empório Editora, da Almada, e comigo sempre se mostraram muito diligentes, muito, com muito brio, sempre me trataram da melhor forma, e aí também lhes quero deixar o meu obrigado. Os meus primeiros dois livros, como disse, o primeiro senti que publiquei muito depressa. O segundo depois vem na calha. Não é bem a mesma coisa, mas é um pouco. Mas isto, dois minutos também para falar dessa editora, e uma pesquisa rápida também das pessoas lhes mostrará isso. É uma editora que publica tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. A Nelly, se quiser fazer um teste, envia um manuscrito qualquer. E eu fiz este teste. E eles vão dizer que sim, que está muito bom. Eu fiz um teste que foi 10 páginas minhas. Fiz copy-paste, copiar, colar, até fazer cerca de 100 e poucas páginas, enviei, e passado 10 dias responderam-me que tinham gostado muito, que achavam que era uma obra com grande potencial. Isto para dizer o quê? Para dizer que, fruto desta vontade das pessoas quererem publicar ou escrever algo, mesmo quando, e aí eu posso dizer que sei porque eu fui representante da editora, mesmo quando não há competências para isso, a editora publica, porque no fundo é uma edição de autor, o autor paga logo à cabeça. Por exemplo, eu posso dizer que no primeiro livro paguei 1.750 euros, e logo aí cobro logo as despesas todas da editora, tanto que eles não, depois não têm grandes problemas em
publicar, não é?
Exatamente. E é um pouco a fruto dos nossos tempos, porque se pensarmos também na Elia, hoje toda a gente acha que é fotógrafo, por exemplo, não é? Como temos os smartphones, é muito fácil ter uma câmara de boa qualidade. Portanto, o que acontece é que os escritores e os fotógrafos, neste caso, têm que se distinguir pela qualidade, pela grande qualidade, pelo elevado trabalho. Estamos numa altura que queremos tudo no momento, né? Instantâneo.
Queremos fama,
não é? Sim, pode-se dizer que sim. E então, fruto disso, é também um pouco isto que temos estado a falar. Eu fui representante da editora, portanto, no Algarve Baixo Alentejo, isto é, sempre que havia um lançamento da Chiado Editora, eu ia como representante, e posso dizer que vi coisas muito, muito más, que era impossível não ver um erro, qualquer que fosse a página que abríssemos.
Portanto, a partir do momento em que abriu os olhos para essa realidade, decidiu afastar-se.
Completamente. Até porque eu não poderia ser conivente com isso, porque o meu texto padrão, enquanto representante, era falar bem da obra e pronto, não era isso que sucedia muitas das vezes. O que eu comecei a ficar desconfiado realmente, por isso mesmo é que eles publicavam tudo. Não tinha a prova tive-a depois, quando fiz esse teste. Daí que serve um aviso, se algum dos ouvintes estiver a pensar publicar com a Chiado Books, que eles até trocaram o nome para evitar esta má fama que já começa a surgir, que depende do que é que o autor, da pessoa em questão, quiser.
Ponderem,
sim, completamente.
Pois, conseguiu encontrar a Empório, Editora.
E de início, fiquei muito desconfiado também. Porque
já estava calejado.
Fui a uma reunião, a Empório Editora da Almada, portanto, marquei uma reunião com a Clara, se a Clara estiver a ouvir, um grande beijinho para ela. E foi não fui mal educado, mas fui um pouco duro de início, porque queria ter certeza que não se ia repetir a mesma coisa. E não se repetiu. Tanto não se repetiu que enviei, depois de enviar a obra, eles enviaram com algumas correções, mostrando que tinham lido a obra, que tinham gostado muito e que achavam que realmente que havia potencial. Não tive que pagar nada, portanto, não tive que pagar essa edição de autor, daí que, pronto, me tenha dado uma confiança completamente diferente, e passo a passo vamos andando, claro.
E agora, a editora e o Fábio andam a promover este livro, não é?
Sim, essa é outra coisa que eu tenho a agradecer à editora. O gabinete de marketing tem resultado muito bem, tem feito publicidade ao livro, portanto, e a mim compete-me, sempre que há uma boa oportunidade, como foi esta aqui, e falar um pouco do livro e de tudo o que rodeia o livro, do autor também. Se bem que muitas pessoas, e isto também é uma corrente, achem que o autor não importa nada para perceber a obra. A vida do autor é uma coisa, a obra é outra. De qualquer das formas, Só tenho a agradecer tanto à Rádio Lagoa por esta oportunidade mais uma vez, como à Empório Editora por todo o trabalho e por toda a dedicação que têm colocado na minha obra.
Nós também agradecemos a presença do Fábio aqui para falarmos um bocadinho de literatura e deste livro em que os leitores já o podem encontrar nas livrarias.
Sim, Nélia, os leitores podem encontrar, sobretudo nas livrarias virtuais, também é a forma mais fácil, na UC, na própria página da editora, na Bertrand, e eu também tenho alguns livros que às vezes as pessoas gostam de com autógrafo. Se for esse o caso, posso dizer só o meu e-mail caso alguém me queira contactar.
Força.
É muito simples, é sempre nobre@gmail.com.
Muito fácil, sempre nobre,
porque eu sou Fábio Nobre, portanto é mais um jogo de palavras, como a Nélia tinha dito, e terei todo o gosto em fazer isso, claro que sim.
Ora, tempo a conta gotas. Levou muito tempo a escrever este livro?
Levei cerca de um ano e meio.
Um ano e meio.
E confesso que não...
Com algumas paragens pelo meio?
Algumas paragens pelo meio, sim. Também fruto de algumas viagens que eu fiz. E confesso que não publicaria, talvez já, se não fosse a editora a contactar-me, porque a editora é que me contactou. E contactou...
Ficava ainda no forno, seria?
Talvez. Uhum. Porque é este medo grande de nós escrevermos algo que não seja consequente.
Uhum.
De nós apenas escrevemos algo como tanta coisa cá por aí. Isto é um medo muito grande que eu não me apercebi e não sentia quando era mais novo, mas que agora me vou apercebendo. Já temos tanto ruído em nosso redor, tanta coisa que nos distrai, que eu não queria participar nisso, não queria ser mais um a participar nisso. Daí que eu costumo dizer que o meu objetivo é que alguém, depois de ler o meu livro, não arrume na estante e eu se esqueça logo dele. Não, que fique ali a matutar qualquer coisinha. Isso tem acontecido pelo feedback que tenho recebido de algumas pessoas, que gostaram muito e que realmente fazem-me comentários que eu me apercebo, que me fazem perceber que realmente leram um livro com atenção. Isso realmente é o melhor elogio que se pode fazer a um autor, é ler o seu livro com atenção.
Sim. As redes sociais também, como sabemos, hoje em dia representam um papel fundamental na medida das partilhas, dos likes, gostos.
Sem dúvida.
Isso na sua obra também se tem verificado?
Sem dúvida, sim. Tenho tido um bom feedback na minha página de Facebook. No Instagram também, eu tenho um Instagram que é Fábio_Nobre_Oficial, em que partilho com algumas fotos minhas, também com alguns trechos, seja do livro, seja de alguns poemas, também para deixar sempre a pulguinha atrás da orelha. Uma coisa que a mim me é difícil, sobretudo porque estamos a falar de literatura, é eu promover-me a mim mesmo. Porque uma coisa é se eu estiver a vender casas ou carros, que é fácil promover o produto. Promover um livro, sendo o autor a fazê-lo, soa-me um bocado a egocentrismo demais. Todos nós conhecemos o Pedro Chagas Freitas, né? E ele, aliás, todo o sucesso que ele tem advém desse seu savoir-faire, que eu elogio e prezo, mas que não é para mim, sinceramente. Eu gosto muito de...
Quero que as pessoas se concentrem mais no livro, não é?
Exatamente.
E não no autor.
Não no autor. Porque depois do livro estar escrito, o autor não importa para nada, não é? Mas também sei que nos dias de hoje, às vezes, é difícil as pessoas terem o tempo para ficarem a ler um livro em papel, não é? Porque nós hoje em dia temos tantos estímulos, portanto, estamos com o smartphone, temos 4 ou 5 coisas abertas, depois temos a televisão, temos o rádio, temos os filhos, quando já somos pais, e portanto fica difícil às vezes ter este tempo para nós, este silêncio que é necessário e que faz muita falta. Há poucos dias vi uma notícia em que dizia que era melhor ler livros em papel do que em tablets.
Está comprovado cientificamente,
até pela atenção que se dá.
Exatamente.
Que obriga o cérebro a funcionar, né, a raciocinar, e isso é um pouco algo que se está a perder. Eu estive numa palestra em novembro, se não me engano, a falar do futuro da literatura no século XXI, e eu estava a dizer que a literatura não vai desaparecer, os livros não vão desaparecer, da mesma maneira que a rádio não desapareceu quando veio a televisão, não é? Portanto, os livros em papel nos próximos anos estão para ficar, não tenho dúvida nenhuma, porque há uma proximidade, há uma intimidade diferente.
É diferente do que ler um livro em papel do que olharmos para um tablet ou um...
Completamente, Nélia, mas isto somos nós a falar do século XX, não é?
Exatamente, a geração mais nova é diferente.
Já não tem esta sensibilidade. Eu penso que seja na Noruega que vai deixar de ser obrigatório, já passou a deixar de ser obrigatório, ensinar ortografia, portanto, escrita à mão. Pronto.
Ao mesmo será tempo, uma evolução ou não será uma evolução dos tempos, não é?
É isso. Ao mesmo tempo, eu sei que isso não vai pôr em causa a capacidade das pessoas de se questionarem sobre as questões essenciais. Quem somos nós, o que estamos aqui a fazer. Portanto, as questões deste há milénios que nos levam para a frente. É uma mudança de forma, não é uma mudança de conteúdo. Realmente nisto sou muito otimista, e nessa palestra era engraçado de ver, porque os mais novos eram mais otimistas, as pessoas mais velhas um pouco mais pessimistas. Outra coisa muito recorrente é os contemporâneos falarem sempre mal do tempo em que estamos comparativamente com o passado. Ah, antes era melhor. Portanto, há aqui sempre este pensamento que convém também tentar contrariar quando for isso. Não dizer que está tudo perfeito, porque não está, mas sinceramente não creio, e eu acho que a geração mais nova é uma geração também muito ativa, com uma grande capacidade de se reinventar, porque isto do trabalho para a vida, por exemplo, já acabou, não é? Temos de ter a capacidade de nos reinventarmos, de sermos capazes de fazer muitas coisas, e portanto tenho muita fé que, e mesmo que o livro físico desapareça, porque pode acontecer, a literatura não desaparecerá nunca. Isso é o mais importante.
Eu tenho a certeza que o livro físico também não. E temos aqui este tempo a conta-gotas, um livro que pode adquirir, como o Fábio já falou. Como é que é o método de escrita, Fábio? Como é que faz para escrever? Isola-se?
Isola-me dentro do possível, que às vezes nem sempre é fácil, quando não se é um escritor profissional, né? Quando se tem que ter outra atividade.
Já tem um esquema organizado, ou as palavras saem na hora? Como é que é?
Por acaso agora estou a tentar um método diferente, que é tentar fazer um esqueleto do livro para não fugir daquilo. Até agora não tem sido assim. Até porque é bom dar liberdade, não é? Muitas vezes estou a conduzir e o livro está a acontecer. Às vezes tem que encostar o carro para apontar ali aquela frase que depois vai dar origem a um parágrafo, por exemplo. Portanto, isto não é uma coisa linear, não é? Pensar, bem, agora das 7 às 8 vou-me sentar e escrever. Não, porque isso às vezes não.
Às vezes há aquela ânsia da página em branco, não é? A gente
chega ali e não consegue, não sai nada. Com o mostrador ali a piscar e não sai nada. Às vezes é uma música, é um comentário de alguém, é uma notícia, é muito, pode ser tudo, basicamente, sim. Também dependendo do estado de espírito em que estamos, pode ser mais fácil, um filme, uma série. Hoje em dia o que não há é falta de lugares onde procurar a inspiração, não é? No mundo louco em que estamos, e cada vez mais ligado, para o bem ou para o mal, portanto... Às vezes o difícil é pôr em prática e ter o tempo e o momento e o isolamento, sim, que é muito importante, sim, sem dúvida.
Como é que é ser escritor em Portugal?
Bom, eu, se for pelo dinheiro, não comecem. Não comecem, porque vão-se desiludir muito depressa. A não ser que sejam aqueles três ou quatro nomes que todos nós conhecemos, José Rodrigues dos Santos, que foi meu professor, o Pedro Chacas Freitas, a Margarida Rebelo Pinto, mais uns, será muito difícil. Porque não se vendem muitos livros em Portugal, porque somos um país pequeno, embora tenhamos uma literatura imensa, enorme. Ainda há pouco tempo, o maior youtuber do mundo, PewDiePie, estava a ler Fernando Pessoa. E até fez um vídeo sobre como aquilo estava a chocar, no bom sentido, né? Por ser diferente. Portanto, a nossa literatura é conhecida além fronteiras. Aliás, os brasileiros adoram Pessoa, adoram Saramago. Aliás, a América Latina gosta muito de Saramago. E nós aqui às vezes temos a tendência para desvalorizar os nossos, não é?
Às vezes
tanto
é isso.
Que Saramago foi para a Espanha e houve aquele... Quando ele faleceu, não teve a presença do Presidente da República. Foi algo muito
triste. Só depois de ter sido Nobel é que começamos mais a dar-lhe valor,
exatamente, provavelmente. É porque ele foi contra um dos pilares da tradição portuguesa, que é a Igreja, não é? Contra não, quer dizer, ele escreveu o que achava que tinha que escrever, mas pronto, não foi, nem sempre foi bem aceito. Agora, eu diria que uma das principais formas dos escritores conseguirem algum dinheiro é através dos prémios literários. Ainda bem que eles existem, porque dão bolsas de oxigênio e permitem a que muitos escritores se dediquem a tempo inteiro. Penso que agora também com o último executivo, o PS, com o Luís Castro Mendes, que era um poeta que foi também o Ministro da Cultura, criou algumas bolsas. Embora isso não seja unânime, criar bolsas para a criação artística, nem sempre as pessoas estejam de acordo com isso, porque não é preciso motivação, supostamente, para criar, não é? A motivação tem que vir do outro lado. Penso que seja importante, e há países que levam muito a sério isso. Portugal, lá está, a cultura, até há pouco, aliás, no tempo da Troika, foi um dos ministérios que achámos menos importantes, não é? E pronto, isso também revela um pouco...
Os portugueses leem pouco, deviam ler mais.
Leem pouco, sem dúvida, leem pouco. Até se formos ver os números dos livros vendidos, sim, comparativamente à média europeia. E eu não tenho a certeza, mas diria que também a imprensa escrita também padece do mesmo mal. O que não quer dizer que não haja outras formas de de chegar lá, nomeadamente a geração mais jovem, através do YouTube, através da internet, pronto. Um amigo meu contou-me uma coisa muito, muito engraçada, que foi um pai que foi com o filho ao teatro, porque lhe queria mostrar uma arte grande, não é? O teatro, a representação, e a meio da peça ele viu que o filho estava ao telemóvel. Ele disse, pá, fica atento à peça, não distraias. Só que ele estava a pesquisar as personagens
da peça.
Portanto, há um pouco esta capacidade dos mais novos de estarem em muitos lugares ao mesmo tempo. Não quer dizer que ele não tivesse a dar atenção à peça, ficou logo curioso sobre algo e começou logo a pesquisar. Nós às vezes temos esta ideia de que se distrai logo, pronto, não está
concentrado.
Mas é possível. É uma forma diferente do que aquela que nós estamos habituados. Né? Estas hiperligações, aliás, começam a haver muitos estudos sobre o tempo de concentração que cada um tem, não é? Portanto, até, por exemplo, quando vimos um vídeo, vemos aqueles cortes constantes para realmente estar sempre a estimular. Claro que isso tem o seu lado negativo e eu gosto muito de ver vídeos, mas depois aproveito a leitura para estimular o cérebro e garantir que consigo ter esse tempo de concentração necessário para a vida, porque as pessoas pensam que isto pensam ou podem pensar que ler é uma coisa diferente da realidade, mas não é.
O Fábio já me disse que também que gosta de ler bastante. Não sei quais são as suas influências em termos de outros autores para a sua escrita.
Muitas, e eu há pouco disse que era assim muito filosófico e muito metafísico, e posso-lhe dizer que a porta abriu-se, calhar, no meu 11º ano em filosofia, quando estávamos a estudar o sentido da vida. Portanto, isto era mesmo, não sei se ainda continua a ser, espero que sim. Na altura era um dos programas, uma parte do programa de filosofia, e então falámos de Albert Camus, do absurdo da existência, e aquilo para mim é que eu dentro de mim tinha uma pergunta que eu não conseguia colocar. Tinha um mal-estar qualquer, que eu sabia que estava lá, mas não conseguia expressá-lo. E aí comecei a conseguir expressá-lo. Portanto, eu diria que li nesse ano 3 livros que se tornaram basilares. O Estrangeiro, de Albert Camus. Siddhartha, do alemão Hermann Melville. Peço desculpa, Hermann Hesse. E Fernão Capelo Gaivota. E esses 3 livros são todos muito pequeninos, a nível de dimensão, não é? Física, porque depois podem deixar uma grande marca, e em mim deixaram. Portanto, esses 3, sem dúvida. Depois posso acrescentar Kafka, por exemplo, Franz Kafka, que é imenso. E lá está, o que esse tipo de obras fazem nós é dar-nos as ferramentas para questionarmos o nosso mundo, que é muito importante. Porque se nós não questionarmos o mundo em que estamos, deixamos-nos ir. Deixamos-nos ir e somos facilmente ludibriados, facilmente enganados, e facilmente seguimos por um lado que não queremos. Daí que, atualmente, das melhores formas de nós nos defendermos, seja contra a publicidade, seja contra programas que realmente puxam um pouco por nós, e isto, esta semana, vem muito a propósito daqueles 2 reality shows que estrearam, não é?
Portanto, a ser alvo de muitas críticas.
Exatamente, por aí também, porque aquilo é mesmo reduzir ao mínimo a nível de conteúdo, a nível de valores, quer dizer, não é?
Embora, digamos que no fundo acaba por estupidificar a mente humana.
É. Embora, isto fazendo quase de advogado do diabo, dizer que muitas vezes eu percebo que as pessoas chegam a casa cansadas, depois de 8 horas de trabalho,
e querem se distrair, não é?
De um trabalho que se calhar não gostam, e que enfim, que não era aquilo que queriam, e só querem ligar a televisão e não querem estar a pensar. Pronto. E se calhar é aí que esses programas vão pescar parte dessa audiência. Dizer apenas que isso a longo prazo nunca vai ser bom, e não é mesmo bom.
Se calhar seria melhor um programa de stand-up comedy, provavelmente.
Por exemplo,
se calhar
faria
melhor
claro
efeito.
Sim, claro
faria
sim,
melhor
claro
efeito.
Sim.
Ora bem, este tempo a conta-gotas, depois deste tempo a conta-gotas, o que é que segue? Já há projetos futuros?
Há alguns projetos, não sei o que é que sairá ou não. Tinha dito há pouco que eu gosto muito de viajar e, portanto, estou a escrever uma súmula das minhas experiências de viagem.
Quem sabe um livro de viagens?
Quem sabe, sim, quem sabe. Embora seja um livro de viagens que eu gostava de fazer de forma diferente, que é mesclando, fazendo uma simbiose entre as viagens e a rotina, o quotidiano. Que também temos a viagem física, mas depois temos outros tipos de viagens, a viagem introspectiva, não é? Quando estamos sozinhos connosco e com os nossos pensamentos, uma viagem com um filme nos desperta, ou um livro, que eu costumo dizer que é uma viagem dentro de uma viagem, e eu estou a tentar fazer uma simbiose entre isso, de forma também a que, lá está sempre esta última premissa, fazer com que as pessoas se interroguem ou se questionem sobre algo. É mesmo isso que eu ambiciono, porque é isso que muitos livros fizeram comigo e acabaram por mudar a minha vida. E quando eu digo mudar a minha vida, é mesmo mudar a minha vida. E por isso estarei eternamente grato à arte em geral e à literatura em particular, sem dúvida nenhuma.
Fábio, porque é que eu ou os ouvintes devemos comprar O Tempo a Conta-Gotas?
Primeiro porque estamos a falar aqui de uma rádio local algarvia e o livro passa-se no Algarve. Esse é o primeiro ponto, um ponto de contexto. Depois porque não é um livro maçador. Não é um livro grande, é um livro de 130 e poucas páginas, e é um livro que eu acho que se lê bem. Não há aqui uma veleidade, não há aqui uma tentativa de complicar o discurso. Claro que se calhar há algumas palavras que as pessoas podem não perceber, mas é o que eu faço, eu tenho um aplicativo que é o dicionário, e é sempre uma forma de nós aprendermos novas palavras. Mas isto não sou eu que estou a dizer, é o que as pessoas me disseram que leram. É um livro que se lê muito bem e que realmente tem partes que as pessoas gostaram muito, que lhes tocaram, seja da parte da guerra colonial, que todos nós conhecemos alguém ou temos familiares que estiveram infelizmente presentes, como também algumas interrogações filosóficas e aquele ponto que eu tinha dito à Nélia no início, a minha grande preocupação com os idosos.
Porque... É essa a mensagem que o livro quer deixar?
É esta a mensagem, sim, sem dúvida. Fazer, trazer esta capacidade de nos interrogarmos também um pouco sobre essa idade que ninguém quer chegar, mas que se tudo correr bem todos chegaremos lá, não é? Porque não chegar é que é o mal, não é? E portanto é isso, sim, é muito isso.
Vale a pena então ler O Tempo a Conta-Gotas. Já iremos falar de forma um bocadinho mais resumida, porque temos apenas 15 minutos para as 5 da tarde, porque o Fábio não é só o autor deste livro, o escritor que já vai no seu terceiro livro, ele também está ligado de alguma forma à política e também é uma associação. Já iremos falar sobre estas duas tarefas dentro de instantes. Para já, apenas uma pequena pausa para fins publicitários e estaremos de regresso dentro de instantes.
Até já.
Senhor comerciante, senhor empresário, invista em publicidade na Rádio Lagoa, porque o nosso ouvinte é um potencial cliente dos seus produtos. A Rádio Lagoa ajuda a promover a sua empresa ou o seu produto.
Cofre Algarve, em Lagoa. Chaves, comandos, fechaduras, cofres, reparação de calçado, matrículas, gravação, carimbos. Cofre Algarve, abertura de cofres e montagem, reparação e abertura de fechaduras de alta segurança. Cofre Algarve, Rua Fonseca de Almeida, número 22, em Lagoa. Contactos 282-102-446 ou 917-425-338. Cofre Algarve. Desde 1997, a trabalhar para sua segurança. Bricomania. Todo o ano com preços baixos. Bricomania. A maior seleção de produtos de bricolage, maquinaria, ferramentas, decoração, jardim, utilidades para o lar e brinquedos. Bricomania. Marca a diferença no atendimento personalizado e nos preços. Bricomania. Estamos abertos de segunda a sábado, das 9 às 13h30 e das 14h30 às 19h. Domingos e feriados, das 10 às 14h. Em Alcantarilha, perto da rotunda da Estrada Nacional 125. Bricomania. Não perca. Pulverizador de costas a bateria de 16 litros por apenas 43,79€. Corta-sebos a gasolina, motor de 25,4 cm³ e lâmina de 56 cm, só 166,90€. Na Bricomania, poupar é que está a dar. Bricomania.
O que se leva na vida
está
As melhores coisas da vida são mais baratas no Intermarché. E esta semana os preços mais baixos são laranja, embalagem de 2 kg a 59 cêntimos o quilo e tomate cacho a 1,29 euro o quilo. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato.
Intermarché, em Lagoa Centro, Carvoeiro, Armação de Pera e Monchique.
Preços válidos de 7 a 13 de março de 2019. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo rotura de stock. Saiba mais na loja e em intermarché.pt.
Ora bem, são 16h46, estamos na segunda hora do espaço 15-18 e estamos à conversa com o autor do livro Tempo a Conta Gotas. O autor chama-se Fábio Nobre, temos estado à conversa com ele. Vamos continuar, ele que para além de escrever livros é também deputado. Como é que fez esta incursão pelo mundo da política, Fábio?
Olha, Nélia, aconteceu. pronto, como as pessoas já perceberam...
Através de conhecimentos?
Não, através sobretudo do meu grande gosto pela cultura e pela arte. Uhum. E neste momento o Dr. Vítor Aleixo é o Presidente da Câmara de Loulé. E em 2013, quando estava a começar... quando anunciou que se ia candidatar e procurava apoiantes, os meus pais têm um café em Quarteira e ele, por intermédio de um amigo em comum, veio ter comigo a perguntar se eu queria apoiar. E eu perguntei-lhe só se ele pretendia fazer uma aposta na cultura, porque o Dr. Vítor Aleixo é uma pessoa que estudou fora e uma pessoa muito sensível em relação
a isso. Aliás, o Conselho de Loulé é um conselho que aposta muito na cultura.
Sim, se aposta muito na cultura e essa aposta tem sido uma aposta constante. Temos recebido lá muitos nomes grandes da literatura e de outras áreas também, que é um grande orgulho para nós. E, portanto... eu decidi apoiá-lo com essa contrapartida de que houvesse uma aposta forte e consistente na cultura. E foi o que sucedeu. Neste momento está em projeto um centro cultural para a Quarteira, portanto uma coisa como deve ser. E essa foi a minha grande luta e está a ser a minha grande luta. E foi também o Dr. Vítor Aleixo.
Portanto, puxando um bocadinho a brasa à sua terra.
Sim, claro que sim, claro que sim. Lá está, por esta razão, porque eu considero que a cultura é algo fulcral e fundamental. E nós vamos por essas terras, às vezes mais pequenas do interior, muitas têm um centro cultural. Seja para uma cultura mais popular, um folclore, não importa. Seja para uma cultura musical ou literatura, não importa. Porque as pessoas gostam. As pessoas gostam. Às vezes nós pensamos que não, porque não damos as ferramentas necessárias. Depois, quando damos, apercebemos que realmente sim, que há um interesse e há uma procura. E também porque achamos que a cultura, porque estamos numa zona turística, pode ser uma mais-valia mesmo a nível turístico.
Uhum.
Portanto, nada impede que não haja aqui uma criação de capital por intermédio da cultura. E, portanto, essa foi a minha grande luta e neste momento sou deputado pela bancada municipal do PS, embora não seja filiado ao partido, sou independente. Exatamente por defender a terra, claro, em primeiro lugar a Quarteira, depois o Algarve, e por isso também sou deputado da Junta de Freguesia de Quarteira, portanto, lá está, eu acho que enquanto sentir que posso fazer alguma coisa e posso fazer alguma diferença, estarei lá. Se eu achar que sentir realmente que a minha presença deixa de ser importante ou que não acrescento nada, portanto, nesse dia irei embora porque não tenho qualquer outra ambição que não seja realmente a de apoiar e ajudar a terra.
Como é que vê a política hoje em dia? Portanto, há muita gente que se afastou da política, há um descrédito, digamos assim, por parte das pessoas em relação aos políticos.
Há, e há sobretudo um sufocamento do espaço público pelos partidos. Portanto, é difícil nós vermos alguma associação cívica que imediatamente não tente ser abarcada por algum dos partidos. Isso acaba por cansar as pessoas, não é? Até porque nós vemos... com política é capaz de dizer isto e sou contrário,
uhum.
Não é? E isso ao longo dos tempos foi desacreditando a política. Embora eu acho que não possamos ir por aí, porque senão qual é a outra via, não é?
Como é que então podemos, ou como é que os políticos podem novamente chamar as pessoas, e sobretudo os jovens, que é importante que eles também se envolvam precisamente na política.
Exatamente. Em primeiro lugar, devolver a credibilidade, e isto passa pelas instâncias superiores, portanto, à Assembleia da República. Algumas coisas que nós temos visto são verdadeiramente vergonhosas, né? Como as presenças em que não estão, as falsas presenças, ou as viagens que não se faz e que se recebe, portanto, esse é o primeiro passo, porque nós não podemos, nós temos que governar pelo exemplo, sobretudo, né? Não podemos exigir aos portugueses e às pessoas que atuem de acordo com a lei e os valores morais e depois fazer essas coisas.
Depois não os praticar, não é?
Não os praticar. Portanto, essa é realmente a primeira coisa. E a bem ou ao mal tem que acontecer. Agora, o problema de nós depois deixarmos de querer saber é que os populismos começam a surgir. E vemos isso um pouco pela Europa. Felizmente Portugal está um pouco imune ainda, embora vejamos já o André Ventura com aquele discurso mais extrema-direita a ganhar alguma popularidade. E se formos lá para fora, portanto, a Marine Le Pen na França, na Áustria, na Itália, aquele ministro do interior, quer dizer, que proíbe os barcos com refugiados de atracarem na Itália, não é? Isso é muito perigoso. Isso é muito, muito perigoso. Portanto, isso não pode ser uma desculpa dos jovens para se afastarem. Tem que ser uma forma dos jovens se empenharem a arranjar uma solução. E mostrarem...
E qual a estratégia para os fazer acreditar na política?
Sobretudo uma política de verdade, que não passe por um engodo, que não passe por promessas vazias, que passe por uma atitude de honestidade, de frontalidade, e que se deixe menos estes discursos políticos, esta demagogia, e que se passe também um pouco mais à ação. Nós diremos que Portugal está um pouco melhor do que estava antes, não é suficiente, e há muitas coisas... E, aliás, eu, mesmo fazendo parte da bancada municipal do PS, tenho estado muitas vezes chateado com o governo, nomeadamente no que toca a alguns dossiês que nos dizem respeito a nós algarvios. A A22 é um deles, que é vergonhoso, e o petróleo. Sempre estive muito contra o petróleo, até estive no centro de uma sessão da Assembleia Extraordinária em que só discutimos o petróleo, e portanto, que para já parece...
Tem-se conseguido algumas
vitórias. Conseguido, exatamente por isso, porque quando as pessoas se unem, o PALP, que é a plataforma Algarve de Petróleo, o MALP, a ASMA, a sociedade civil, mostramos que é possível. É preciso nós jangarmos. E depois essa é a outra parte, nós não podemos...
A União faz a força, não é?
Completamente. Não podemos ficar chateados só no sofá ou no café. Temos que sair. Temos que lutar pelos nossos direitos. E essa é a única forma de uma democracia salutar e saudável evoluir e passar ao próximo nível e realmente melhorar. Porque, no fundo, os políticos são um reflexo da população, não é? Nós não podemos querer políticos 100% corretos se a população não é 100% correta, não é? Nós somos todos cidadãos, portanto, os políticos, em primeiro lugar, são cidadãos e, portanto, não podemos exigir algo aos outros que nós não façamos em primeiro lugar. Portanto, é muito por aí. Enquanto eu achar que estou a dar o meu contributo para isso, estarei muito alegremente lá. Quando eu achar que não, pois... vou-me embora.
É essa atitude exemplar que quer levar então aos seus municípios.
Completamente.
Ora bem, para além disso, também está ligado a uma associação juvenil sem fins lucrativos, a Acredita em Ti, que abriu portas em 2012.
Abriu portas em 2014, penso
2014.
Eu. Peço desculpa, sim,
pronto.
Sim.
Então estou aqui a ler em 2012, mas se calhar aqui está errado.
Não, em 2012 realmente está certo, porque foi quando começou a associação, só que não tínhamos ainda um espaço físico de início.
Uhum.
E eu realmente abriu portas comigo, porque eu fui o estagiário profissional na altura. Portanto, a Sónia Luz é que criou a empresa, que é uma mulher super trabalhadora e defende as crianças daquele bairro como nenhuma outra. Eu, por gostar muito de crianças e gostar muito do discurso honesto das crianças, decidi abraçar essa experiência totalmente diferente daquilo a que eu estava habituado e adorei.
São crianças que vivem em bairros sociais.
Sim, portanto, é no bairro social da Abelheira, que tem em frente o bairro da Amendoeira, que é onde instalámos a comunidade cigana, que antes era nómada. Portanto, há ali algumas tensões, já esteve muito pior, está realmente muito mais amenizado, e é também o bairro social mais sensível do Conselho de Lolé.
Portanto, pois, quando se fala em bairros sociais, há sempre uma conotação, não é?
Há sempre uma conotação. Embora hoje em dia não tenha nada a ver com o que era há 10 ou 15 anos atrás. Agora, o que acontece é que são realmente crianças, socioeconomicamente falando, mais carentes, mais sensíveis, e que é preciso que tenham um apoio, porque muitas vezes também...
Para que não sigam depois comportamentos desviantes,
exatamente,
não é?
Até porque muitas vezes a estrutura familiar também não é a melhor.
Uhum.
Temos lá alguns casos, alguns até mais desesperantes. Nós estamos em permanente contacto com a IPDJ, com a... proteção de menores também, crianças e jovens, CPCJ, e portanto tentamos fazer com as próprias autoridades, com a própria escola que é logo ao lado, a escola Larais, que é a escola secundária, e a escola primária. Portanto, tentamos fazer algo em simbiose para garantir que damos as melhores condições possíveis, e ultimamente, felizmente, temos tido o programa Escolhas, portanto, que dá uma enorme lufada de ar fresco, também o apoio da Junta de Freguesia de Quarteira, da Câmara Municipal de Lolé, apoio de alguns particulares da Quinta do Lago e Vale do Lobo. Portanto, tem havido alguma sensibilização e realmente tem havido alguns resultados, e é uma enorme alegria para mim, agora enquanto Presidente, poder ver isso tudo e poder dar o meu pequeno contributo a crianças que tiveram menos sorte e que têm menos sorte. Sem dúvida.
Ainda bem que é assim, Fábio. Estamos mesmo na nossa reta final. Foi um prazer ter estado aqui consigo à conversa com o Fábio a propósito desta sua obra, que já pode adquiri-la. Tempo, conta-gotas, Fábio Nobre, vale a pena ler.
Muito obrigado. Até à próxima. O resto, boa tarde.
Muito obrigada.